Audiobook Grátis apresenta. Finalmente, ao recolher de uma das viagens ao estrangeiro, casou com uma senhora da primeira sociedade lisbonense. Quase o surpreendeu ser amado. Não conhecia o amor senão da capa dos livros e dos vaudevilles. O casamento era para ele apenas uma comédia que vira em França e na qual homem e mulher se davam excelência e cumprimentavam ao jantar. Pensava pouco mais ou menos em observar o regime matrimonial da comédia, mas completamente se enganou, porque, sentindo-se amado, começou de encontrar no amor tesouros que lhe eram desconhecidos desde a mocidade. Atravessar o mundo, sem atravessar a família, não conhecia o amor, porque só na família o há. A alegria das festas, fora do lar, irradia como a espuma do champanhe à luz de candelabros, mas entorna-se e dissipa-se como ela. Supunha ele haver-se apaixonado uma vez, aos 20 anos. A 2 de abril de 1829, fazendo a primeira viagem a Paris, ouvira cantar a Malibran, que era então a rainha da ópera, num concerto matutino dado na rua Tite-Bolt, em favor dos órfãos adotados pela Sociedade de Moral Xistã. Ficara doido, embriagado, e logo obteve uma apresentação à cantora, que o recebeu ao dessert. Nessa mesma noite cantava Malibran o papel de Desdemona no Teatro dos Bufos. O teatro transbordava de espectadores. A receita do espetáculo subiu ao algarismo de 18,000 francos. Não obstante ser imensa a multidão, a cantora pareceu enxergá-lo e distinguiu-o com um sorriso, destes sorrisos que as mulheres de teatro espalham como bilhetes de benefício. Isto acabou de enlouquecê-lo. Todo o teatro tinha visto a Malibran sorrir-lhe. Nesse mesmo ano foi a cantora a Londres. Acompanhou-a, seguindo por toda a parte o rastro de glória que ela abrira ao passar por entre a admiração britânica. Em janeiro de 1830, estavam ambos em Paris, ela e ele. Foi nesse mês e ano que Paris a ouviu cantar o segundo ato do Matrimônio Segreto, com as duas maiores notabilidades cantantes da epocha, a Sontag e a da Montréal Cinti. A vida do nosso touriste foi, durante o tempo que seguiu a Malibran, uma série de viagens, as mesmas que ela fazia, de ceias, de piqueniques, de prazeres, que acabavam sempre ao amanhecer, porque os falsos sorrisos desmascarar-se-iam à luz da manhã, e, de Gamol também, foi um inferno de ciúme. Ele tinha tamanha emulação de quem lhe dava a ela um broche, como de quem lhe dava simplesmente um bravo. Isto, meu amigo, acho eu desarrazoado, mas diga-me se não tenho razão, visto que vive em terra onde há teatros. Ora, o nosso herói, que, para maior facilidade, chamaremos X, julgava-se perdidamente amado, e perdidamente namorado. Duplo erro. O que lhe sustentava essa rosada ilusão eram as flores, as luzes, os cristais, as ovações, as pérolas e os sorrisos da Malibran, o público, as ceias, os bailes, toda essa vida exteriormente sedutora, apenas arquitetada sobre este pedaço de vidro, que no mundo se chama glória. Mas, desapontamento horrível, o pedacinho de vidro quebrou, cessaram as cintilações prismáticas, e o castelo encantado desabou. Foi nesse mesmo ano de 1830 que a Malibran atou com o célebre violinista Berriot as íntimas relações que os tornaram inseparáveis. Foi numa ceia que ele soube a fatal notícia por intencional chocarrice de um conviva. Esteve para erguer-se e reptar Berriot, mas Berriot era um homem serio, e não o havia ofendido. Desistiu. Amou, corou, empalideceu, começou a tornar-se ridículo. Malibran, que fez reparo no despeito do seu admirador, levantou-se e apresentou-lhe a La Blanche, que estava à mesa. Coruscou no cérebro de X a ideia da vingança. Começou a galantear a La Blanche, a ponto de que em 1832 percorreram todos a Itália, Malibran, La Blanche, Berriot e X. Já viu o meu amigo mais doida mocidade, mais desbaratada vida, e ao mesmo passo tamanha no desdalma ainda mesmo na epocha em que o corpo se envolve na ampla capa de Dona Juan? Um benefício recebeu porém desse divagar pelos prazeres ruidosos. Saturou-se do mundo. Felizmente, a sua vinda a Lisboa facilitou-lhe o único meio de conhecer a única coisa que desconhecia, a família. Entrou no lar pela porta do casamento quando pela janela saía a extravagância ainda desgrenhada das ceias e de charuto na boca. A propósito de charuto, meu amigo, dê-me tempo de fumar um.